E agora o visto de Bruxelas, Sérgio.
Euronet Plus. Está na hora de debatermos os assuntos que vão marcando a atualidade na União Europeia, como fazemos sempre à sexta-feira. Hoje, atenções concentradas no braço de ferro entre Barcelona e Madrid, num dia em que tudo indica pode ser decisivo para o futuro da Catalunha. Guarda-se ainda o discurso de Carles Puigdemont, pressionado pelos partidos que o apoiam para avançar de forma unilateral com a separação de Espanha, ou declaração de independência. Enquanto isso, em Madrid, Mariano Rajoy pede autorização ao Senado para destituir a Generalitat e pôr fim ao que diz ser a maior burla à democracia em Espanha. Mais à frente, procuramos compreender as mudanças no plano de compra de dívida pelo Banco Central Europeu. Passamos também por Bruxelas para o habitual filme da semana com Vasco Gandra. Para já, vamos falar de Catalunha e contamos também, como sempre, com a análise em estúdio de Francisco Sácio Cabral. Francisco, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio.
Nesta altura, reunido em Barcelona, no plenário do Parlamento Catalão. Várias fontes citadas pela imprensa espanhola revelam uma proposta de resolução dos dois partidos que apoiam o Puigdemont. O texto invoca o direito da Catalunha a constituir-se como república em forma de Estado independente. Puigdemont está pressionado por ambos os lados, também por Madrid. Há outra saída que não seja, nesta altura, a declaração de independência na Catalunha?
Bom, a declaração de independência pode ser uma declaração de independência mesmo, ou pode ser a manifestação de um desejo ou de um direito de ir de Catalunha ir nesse sentido. É diferente, não é? E Puigdemont já nos habituou que as coisas não são muito claras, não é? Não diz sim nem não, diz nem, e portanto poderá vir uma coisa simplesmente simbólica. Isto porque quem declarar a independência da Catalunha, uma entidade governativa autónoma, sujeita-se a uma pena de prisão complicada, não é? Muitos anos. Uhum. E, portanto, as pessoas podem ter também a acautelar isso. Talvez seja apenas uma, mais uma manifestação do desejo e do direito, enfim, muito, com muitas palavras e muitas críticas a Madrid e à Espanha e equiparar a atual situação ao franquismo, que, enfim, não tem sentido, mas enfim, serve de argumento para tudo. Ou então é mesmo uma declaração oficial de Catalunha, que já existiu, aliás, em 1934, salvo erro, e durou 15 dias.
15 dias. Mas do ponto de vista para a Espanha, o que é que isto pode significar? Recordaria até o general Espartero, no século XIX, que disse: para que Espanha ande bem, temos que bombardear Barcelona a cada 50 anos. Com as devidas reservas sobre esta frase, que já tem muitos anos. Transportando isto para o debate, para o combate político, é isto que...
Bom, enfim, a Catalunha sempre foi uma zona extremamente agitada, com muita violência. Antes da Guerra Civil, morria muita gente por semana em Barcelona, de um lado e do outro. Eram sobretudo os anarquistas, que hoje em dia estão um bocado representados, são os antepassados da CUP, a fazer isso, e, portanto, há uma tradição muito grande de violência. Agora, o facto é que a Catalunha, se isto se prolonga muito tempo, a Catalunha, e Barcelona em especial, arriscam-se a danos económicos violentos, não é? Já estão a sentir.
Já estão a sentir, com, claro, a saída de bancos, saída de várias empresas.
Se as coisas endireitarem, digamos, na próxima semana, de uma maneira ou de outra, e se Rajoy conseguir evitar o uso da violência policial, isso é muito importante. Eu acho que foi um erro aquela intervenção da Polícia Nacional no referendo. Ele devia simplesmente ter ignorado aquele referendo, que não era um referendo com o mínimo de credibilidade e com o mínimo de regras nacionais e internacionais. E, portanto, criou uma imagem de violência. Tal,
que abriu portas até à vitimização. Por parte
à vitimização, que aliás foi muito exagerada. Não é? Já uma vez aqui disse que eles diziam que havia 900 e tal feridos, e parece que só foram 4 ao hospital, coisas desse tipo, e que as próprias imagens não seriam imagens daquele dia, seriam muitas delas de outras alturas. Enfim, se houver uma intervenção inteligente e calma e não violenta, é claro que os independentistas farão tudo para que as coisas se resolvam na rua e que haja o máximo de
imediatização
de possível, que é, no fundo, é o que eles querem, não é? Agora, que esteja o Puigdemont, que não é da CUP, a dar-lhes cobertura, que já é mais esquisito.
Para Portugal, Francisco, tem-se muitos analistas que dizem que seria prejudicial para Portugal uma Catalunha independente, em que medida?
Ora bem, eu acho isso, mas o argumento dos que preferiam uma Catalunha independente, dos portugueses, é que, bom, é melhor que não haja uma grande centralização em Madrid e que haja descentralização, mas o facto é que nós temos relações, primeiro, somos independentes há 700 anos. Antes, temos as fronteiras fixadas antes de Espanha. Depois, nós temos já um hábito de lidar com a Espanha. Sabemos lidar bem com a Espanha. Seria muito mais complicado agora ter que lidar com N regiões autónomas tornadas independentes. Isto, para o caso de Catalunha, arrastar, se for independente, arrastar o País Vasco, a própria Galiza. Enfim, hoje em dia, pois, não querem ficar uns atrás dos outros. E, portanto, eu acho que é preferível para Portugal, que tem em Espanha o seu principal parceiro económico. Isso não acontecia antes de entrarmos na então CE, entrarmos ao mesmo tempo, Portugal e Espanha, no mesmo dia. E, portanto, acho que isto pode não só trazer esta situação, trazer problemas económicos em Espanha. A Catalunha já os tem bem visíveis.
Mas a toda a Península Ibérica.
Ora bem, para nós é fundamental, para as nossas exportações, o nosso principal cliente é a Espanha, como é natural, e os turistas espanhóis que vêm cá, etc. E isso pode nos prejudicar. A independência da Catalunha, penso que seria negativa para nós.
Feita essa nota, avançamos agora para outro ponto. A partir de janeiro, o Banco Central Europeu vai reduzir para metade a compra de dívida, algo que já era esperado. O Conselho de Governadores decidiu manter os juros inalterados e prolongar a compra de ativos, pelo menos até setembro do próximo ano. Mas a partir de janeiro, as compras mensais passam para metade. Qual é o impacto para Portugal desta
decisão? Eu acho que é um impacto bastante reduzido e acho que é bastante favorável, porque o mais importante foi que eles não fixaram nenhum fim do programa e até dizem que o programa pode aumentar. Para já, vai passar para metade a partir de janeiro. E também, em princípio, será até setembro do ano que vem. Mas pode prolongar-se. E se a situação, por exemplo, houver uma crise financeira, uma crise económica, a inflação estiver muito baixa, houver outra vez o perigo de deflação, que foi o que assustou o Banco Central Europeu aqui há 2 anos, e pelos vistos conseguiu travar esse perigo, conseguiu que não avançássemos para isso, mas a inflação na zona euro ainda está em 1,5%, quando a meta do BCE é 2%. E, portanto, eu acho que foi uma transição bastante suave e sem data fixa à partida. Isso é que é importante. Se dissessem, bem, acaba em setembro do ano que vem, acabou. As pessoas começavam a ter um bocado de medo do que é que poderá acontecer depois. A verdade é que os juros portugueses desceram depois desta declaração. Não desceram muito, mas já estavam baixos os juros da dívida, mas desceram mais um bocadinho. É sinal de que. E a bolsa subiu, não é? As bolsas subiram em muitos sítios. Acho que é uma medida que se esperava, que era indispensável, a redução da compra de títulos, que era muito criticada, sobretudo na Alemanha,
mas não terá um efeito negativo para Portugal. Neste visto de Bruxelas, temos ainda tempo para uma passagem pelo correspondente da Renascença, junto da União Europeia. Vasco Gandra, boa tarde. Quais os temas que dominaram os trabalhos aí em Bruxelas?
Boa tarde. As consequências dos incêndios em Portugal e Espanha também a marcarem a agenda da União Europeia esta semana, com o Presidente da Comissão a defender no plenário do Parlamento Europeu a necessidade de reforçar os mecanismos de proteção civil da União Europeia. Juncker a sublinhar que não é normal o tempo que Portugal esperou por assistência de outros países para combater os incêndios de outubro.
Não é normal.
Não é normal que, quando um incêndio se declara num domingo de manhã em Portugal, tenhamos de esperar até quarta-feira para ver chegar o primeiro avião de ajuda europeu. Temos de acelerar o processo.
A questão é que muitos meios dos Estados-membros estavam ocupados com outros incêndios ou em missão noutras partes do mundo. Por isso, parece agora formar-se um consenso na União Europeia para retomar uma ideia que já tem alguns anos, mas que nunca saiu do papel, a ideia de criar uma verdadeira Força Europeia de Proteção Civil, com meios disponíveis para acudir sempre que necessário. A Comissão vai, aliás, apresentar propostas em breve, já que o mecanismo tem limitações. A Renascença visitou o atual Centro de Resposta de Emergência da União Europeia, que monitoriza as catástrofes naturais e coordena a ajuda entre os Estados-membros, e Carlos Martin, porta-voz da Comissão, reconhece que este ano foi o pior em matéria de incêndios.
Sim, efetivamente, este centro.
Sim, de facto, este centro esteve muito ativo durante esta campanha e até depois, porque já não estamos na campanha de incêndios. O mecanismo foi ativado o máximo número de vezes. E também é importante dizer isto: é o estado atingido que desencadeia o mecanismo.
Entretanto, a Comissão também garante que está a ser analisado o pedido português para a ativação do Fundo de Solidariedade da União Europeia para ajudar a enfrentar as consequências dos incêndios e poderá haver uma proposta em breve. A Semana Europeia, assim, marcada pelos incêndios em Portugal e Espanha, mas também pela entrega do Prémio Sakharov para os Direitos Humanos. Este ano o prémio vai para a luta da oposição democrática na Venezuela, representada pela Assembleia Nacional e por todos os presos políticos no país.
Obrigado, Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas, e o filme da semana na Europa. A fechar este Visto de Bruxelas. Agradeço também ao Francisco Sácio Cabral. A análise. Voltamos na próxima semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.